Estamos aguardando aqui a presença do Dr. Samir para fazer a palestra, a parte dele nessa mesa, a terceira conferência. Lá está, já estou vendo.
Puxa da raia não, meu amigo. Olha, o povo foi...
Seria interessante todos os convidados se aproximarem também.
Quer dar um segundinho para chegar mais gente? Ou não? Pode ir?
Ah, ele está se aproveitando que as pessoas saíram para falar para pouca gente, né? Entendi sua timidez. Nós estamos falando sobre processos de engajamento da comunidade. E depois dessa apresentação emocionante das crianças do bairro, né, da escola do bairro, nós vamos ouvir. O nome dele se chama Samir Salman. Samir é o idealizador de tudo isso aqui. Eu perguntei qual o significado. Ele é médico, por acaso, é administrador, é idealizador do Hospital Premier. E eu preciso dizer que o Hospital Premier é o primeiro hospital privado no Brasil a se dedicar integralmente à prática do cuidado paliativo. Isso é um feito, é um pioneirismo, né, e muito importante. O Samir ainda apoia e participa de inúmeras ações na área de promoção do envelhecimento humano, da boa qualidade do envelhecimento humano e dos cuidados paliativos no setor público. Ele é uma pessoa extremamente engajada, a gente sabe. Eu perguntei o nome do significado dele em árabe, ele não quis me dizer. Mas acho que se eu pudesse coisar o nome, seu nome poderia ser Utopia, seu nome hoje poderia ser Lampião, seu nome hoje poderia ser Zumbi, seu nome hoje poderia ser, por que não, Lunga? Você vai saber por quê. Poderia ser a Clementina. Seu nome hoje, eu acho que é o nome de toda a luta do povo brasileiro, por melhor, poderia ser Raoni também, por toda a luta do povo brasileiro, né, por uma vida melhor. Né? E aí o Samir veio apresentar para nós a experiência exitosa que é o Hospital Premier, não só como hospital, como unidade de saúde, mas como, acho que, um setor de engajamento, né? Alguém que traz a comunidade junto e que traz todos nós, comunidade de paliativistas, ao seu lado.
Salve, Samir! Salve!
Saudar a todos e todas. Difícil, né? Depois de ver a apresentação dessas crianças, ter algum tipo de razão, né? A gente foi tomado por emoção absoluta, né? Porque se a luta tem algum significado, é em nome das crianças, né? É por isso que a gente luta, é por isso que a gente quer deixar um país melhor e manter essa chama viva com essa prática. Essa escola ela está a 200 metros daqui. Nós temos uma parceria há mais de 10 anos com eles. E, enfim, eu vou acabar minha apresentação. Mas, antes disso, ontem o Dr. Kleber Lincoln Gomes, meu querido irmão e amigo, eu queria citar só um parênteses nisso tudo. Eu fui aluno do Kleber. Eu fui presidente do diretório acadêmico e acabamos comandando um processo revolucionário na faculdade, e ele foi o primeiro diretor de uma faculdade privada eleito diretamente pelos alunos, pelos funcionários e profissionais. Isso era 1986. E, de lá para cá, a gente só vem consolidando essa irmandade por comungarmos os mesmos valores. Agora, um segredo de coxia. Ele é meu psiquiatra. Eu tomei o remédio hoje, o Kleber. Ritalina, né? E vejo aqui pessoas que ajudaram. Eu não, quero fazer um discurso político, mas só me perdoem, é o ponto de vista de alguém que vê o mundo, né? Só no sistema capitalista, fruto de um trabalho coletivo, se exalta uma pessoa. A construção do Premier só foi possível graças a Maria Goretti Salman, que agora ela é Salman, graças a Dalva Matsumoto Salman, também porque ela é Salman, graças a Kleber Lincoln Gomes, a Sérgio Gomes, a Elifas, a Ana Luísa, professora Maria Júlia Kovacs, quer dizer, inúmeras pessoas contribuíram para que esse processo estivesse em pé. Me coube o papel de catalisar pessoas que têm um interesse genuíno pelo ser humano. Então, a minha apresentação ainda... Hoje eles estão a fim de me sabotar, né? Não vai rolar? E também, eu não gosto muito de assim, referenciar minha família, mas eu quero dizer que muito só foi possível graças à estrutura da minha família, dos meus irmãos, que cometem a insanidade de me manter na superintendência, não sei até quando, mas do Adel, Ali Salman, do Adnan, Ali Salman, que me apoiam integralmente nessa aventura de tentar construir uma identidade com cuidados paliativos brasileiros. E sonhar que, cada vez mais, o serviço público brasileiro tenha essas condições. A gente assistiu, teve o privilégio hoje de assistir uma iniciativa no sul do país, foi comandado, que é comandado pela nossa colega Julieta Fripp Carriconde. Eu também, Gorete, vejo ela como você a vê, comendadora, no cavalo, vindo com a lança, e uma lutadora, né? E ela demonstrou para a gente que, independente dos recursos que podem ser precários, é possível fazer, né? Então, se a gente está aqui conversando, tem um povo que está carregando o andor. Todo mundo sabe o que é andor, né? É aquela tábua que carrega santo em procissão. O pessoal lembra do que é procissão, né? Então, a primeira comunidade que o Premier se preocupa é a comunidade interna. São esses trabalhadores que colocam sua energia e seu trabalho à disposição desse projeto e dando o melhor de si. Evidente que todos foram obrigados a sorrir. Eu não correria esse risco diante de vocês. Vocês podem perceber. Eu queria, enquanto passa as imagens, lembrar vocês que a doutora Elizabeth Kubler-Ross, quando estudava o processo de morte no hospital, ela observou que toda vez que uma ajudante de limpeza saía do quarto, o paciente que ela estava visitando melhorava. Aí um dia ela se invocou e encostou essa auxiliar de limpeza e falou: olha, o que você anda fazendo? Porque toda vez que você sai do quarto, eles melhoram. Aí a mulher ficou assustada: nada, eu só os escuto. Então isso, para nós que somos profissionais de cuidados paliativos, é importantíssimo cuidar do paciente, mas é inadmissível um sujeito se autodenominar profissional de cuidado paliativo e não olhar para o outro, que está ao lado cuidando. Não olhar para o pessoal da limpeza, não olhar para o pessoal da copa, e sem nenhum tipo de piegas, tratar as pessoas naturalmente, como homens e mulheres que são, né? Eu acho que qualquer instituição ou qualquer serviço que preconiza cuidados paliativos e não cuida de quem está cuidando, é fake. Outra história que é muito interessante: um hospital público do Paraná foi feita uma pesquisa, um hospital público universitário do Paraná foi feita uma pesquisa entre os pacientes, qual era o profissional que eles mais confiavam no hospital. Alguém aqui tem ideia de qual foi o resultado disso? Hã? Enfermagem. Admirem. Coincidindo com a Elizabeth Kubler-Ross, foi o pessoal da limpeza. Foram os profissionais, mais de 70% indicaram os profissionais da limpeza como de maior confiança. O paciente dizia assim, né, o profissional de limpeza, e aí, Zé, como é que está? Não sei, mas pela cara do doutor, acho que eu não estou bem. Ele não entendia nada do que o doutor falava. E o doutor se leva a sério, né? Quanto menos compreendido, parece que fica mais satisfeito, né? Seu Valdir Marcineiro, mestre. E aproveitando para dizer para vocês que a importância de olharmos para o outro, mesmo diante de dificuldades imensas, tem coisas que não estão sobre a nossa governança. Nós não podemos mudar as condições de habitação, de moradia, de transporte da cidade. Nós temos um limite, nós estamos num sistema capitalista que nos impede, às vezes, de realizar coisas que podem fazer parte do nosso ideário. Mas aí, infelizmente, se a gente não obedecer às regras que estão colocadas nesse maldito mercado, né, porque eu não sei que entidade é essa, esse mercado, eu quero entender por que, as pessoas se submetem a valores que é só o dinheiro, é só o dinheiro, é só o dinheiro. É o dinheiro que nos governa. Então, independente da gente resolver ou não, mas só de a gente estar atento e respeitar essas pessoas como pessoas dignas, trabalhadoras, já é um grande feito. Já é um grande feito. Se a gente for observar o padrão, por exemplo, eu sempre dou como exemplo uma enfermeira que trabalha aqui na cidade de São Paulo, no Hospital Premier, mora na Zona Leste. Ela fica entre ida e volta durante 5 horas ou 6 horas no ônibus. Chega aqui, trabalha 6 horas, são turnos, e depois volta para casa. Sabe quantas horas restam para ela ser mulher, mãe, filha, enfim? 3 horas. Aí a instituição não tem sensibilidade para isso e ainda exige que venham e sorriam. Não, você tem que estar sorrindo. Eu fico admirado com isso. Aliás, aqui, na contramão do que se propaga aí do melhor funcionário do mês, vocês vão me perdoar, eu vou falar um palavrão agora, aqui nós temos uma campanha do filha da puta do mês. E aí eu ganhei 2 vezes. Não unanimamente... Mas eu cheguei perto e a menina ali pensou, eu votei no senhor, ela achou que estava votando em mim para mim. Acho que ela não entendeu, mas tudo bem. Eu admiro muito esses funcionários, admiro muito o trabalhador brasileiro, acho que ele trabalha em condições muito insalubres. Eu fico realmente pensando de onde eles arrumam tanta energia e tanta generosidade para cuidar do outro em situações tão precárias. Eu fico realmente, a minha equipe sabe. Aliás, eu gostaria de pedir a todo mundo que é do Premier ficar de pé agora, por favor. Não falem mal do Premier, vocês estão cercados. Todos foram obrigados a vir, é lógico. Falta luz? Hã? Tá bom. Acabou, né? Eu vou falar um pouco rápido para sobrar mais tempo para a gente, para os grupos se organizarem. E o conceito de comunidade nasce com a comunidade interna do Premier. É dessa maneira que a gente enxerga. Aí, depois do Premier, a gente vai além dos muros e começa a olhar para o bairro. Alguém vai morrer hoje. Fora a Julieta, que ficou aqui 50 minutos. Quer que eu rodo? A gente do Premier. O bairro amigo do idoso, são os idosos que frequentam o Premier, fazem yoga, cantam. A gente entende que, como o professor Marco Túlio de Assis Figueiredo, um dos pioneiros de cuidados paliativos no Brasil, ele nos ensinou uma frase que nos marca até hoje: a solidão mata mais do que a infecção. Então, a gente promove intencionalmente a convivência. Esse senhor que está aí é o único homem, quase de 50 idosos, que frequenta o Premier, porque a mulher obriga ele a sair de casa. Então, é um caso de tortura que nós estamos... Ela não aguenta mais ele em casa. Com a escola, nós fazemos uma coisa chamada narrativas de vida, que é os alunos da oitava série vêm aqui levantar a vida dos nossos pacientes, dos moradores do bairro, para colocar em prática essa questão que a gente fala, que o ser humano é muito mais do que um ser biológico. Ele é um ser biográfico. Então, a gente trabalha com essa intergeracionalidade, né, onde a gente mistura as pessoas para que sejam momentos de alívio para esse sofrimento, às vezes, que é a despedida e as doenças que acometem os idosos. Então, eles vêm, entrevistam, e depois, com as suas próprias palavras, constroem uma biografia. Se vocês me permitirem, eu vou ler. Eu vou ter que ler aqui. Meu nome é Isabela, tenho 16 anos, e estou participando do projeto Narrativa de Vida de Idosos. Apenas há alguns meses, entrevistei Dona Maria, professora aposentada de Física Aplicada, da PUC. Assim como a maioria dos idosos, sua infância não foi fácil. Ela nasceu na Espanha, veio para o Brasil por volta dos seus 20 anos, morou também nos Estados Unidos, onde cursou a Universidade de Belas Artes. Ao voltar, iniciou sua carreira de professora da PUC. Também fez cursos na Universidade de São Paulo, onde teve a oportunidade de estudar com professores o César Lattes e Abraão de Moraes. Pude aprender com ela que não devo desistir de meus sonhos, pois com muito esforço e determinação conseguirei realizá-los. Isabela da Silva Souza, do 9º ano. Ciclos de cinema. Nós saímos do bairro e fomos para... com apoio da Alboré, da Ana Luísa, do Sérgio Gomes, durante 8 anos levamos o tema Aprender a Viver e Aprender a Morrer para dentro da Cinemateca. Porque nós entendemos que essa discussão sobre como queremos morrer pertence à sociedade. Ela não pertence à classe médica ou à classe da saúde. Ela pertence à sociedade civil. E por consequência, foi com eles, durante 8 anos, ouvindo cineastas, filósofos, artistas, pessoas comuns, onde a gente foi colhendo e amadurecendo sobre esse tema. Se eu não me engano, foi a atividade que mais levou gente na Cinemateca nos últimos 15 anos. Vocês vão perceber que aqui vai aparecer muitas pessoas que estão sentadas aqui. Kleber, Alsônia Donato, Angélica Amaguchi, novinha. Onde ela está? Ela está aí, Angélica? Sérgio Gomes, mais civilizado aqui. Dalva Matsumoto, Goretti, Ricardo Tavares. Aí, não satisfeitos de sair aqui do bairro e ir para o bairro da Vila Clementina, nós vamos se meter com a cidade e promover um congresso chamado Envelhecimento Ativo, nessa linha de romper o cerco da solidão, né? Porque é um paradoxo a cidade de São Paulo. Por mais populosa que ela seja, o que tem de bolsões de solidão, tem prédios onde as pessoas morrem, os idosos, só depois de alguns dias, através do porteiro, que estranha que aquele cidadão não desceu, vai chegar lá e ele está morto há 1, 2 dias. É muito sério isso. Então, a gente promoveu, junto com Gilberto Natalini, com Alboré, com um monte de parceiros, nós chegamos já ao quarto, estamos indo para o ano que vem, para o 5º congresso. E aqui vocês. Vocês também são a nossa comunidade. A gente olha para a comunidade dos cuidados paliativos brasileiros. E temos... Reitero aqui o compromisso com o SUS. Nós somos defensores do SUS, e sem nenhuma demagogia. Nós temos que construir juntos essa massa crítica de poder atender a nossa população. Repito, são 160 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS. Então, está aqui, estamos no quarto encontro e... o privilégio de estar convivendo esses dias, que, aliás, eu vou mudar o nome de encontro para maratona. O que vocês acham? É uma maratona. Aliás, eu estou vendo a professora Maria Júlia Covas, eu falei que a imagem desse encontro foi ver ela sambar. Ela falou, Samir, você não gravou, né? Gravei e vou publicar no Face. Vou te expor em praça pública. Está aqui os artistas. E aí, não satisfeitos, saímos do Brasil e tentamos construir uma ponte para a Inglaterra. Então, vocês veem, quando a gente não toma um remédio, o processo de utopia e megalomania vai... É só o Kleber deixar de vir aqui e a gente começa a avançar. Né? Aqui está o projeto Calcataí, vocês sabem o que é, eu acho importante que... Eu vou ler isso aqui, que eu acho muito bonito, o João Rocha. Sou eu que assino, mas é ele que escreveu. Aliás, é uma vantagem ser superintendente, né? As coisas vêm, né? Eu acho isso uma maravilha, né? Quer dizer, o poder vicia, né? E aí tem que gastar mais que o psicanalista, né? Porque para esvaziar o ego é mais difícil aí, né? Mas como assim? A implementação do Premier, a implementação no Premier do Kelka, inovador programa desenvolvido e patenteado pelo St. Christ Hospices, referência internacional em cuidados paliativos, me traz uma sensação, ao mesmo tempo, de dever cumprido e de estrada aberta. É a realização de alguns dos mais auspiciosos desejos expressos em nossa Carta de Princípios, escrita em 2008. Ser um centro de referência em pesquisa e formação de profissionais, compartilhar conhecimento com a equipe, com a comunidade científica e com a sociedade. Ao nos aproximar do San Christopher, aplicar as metodologias do Kelka no Premier e futuramente estarmos capacitados a oferecer formação desse programa no Brasil, estamos nos associando ao que de melhor se faz de cuidados paliativos no mundo. Esse é um patrimônio que nós desejamos compartilhar com o país e para além de nossas fronteiras, e que nos mostra o caminho que nos trouxe até aqui e nos levará muito mais longe. Está aí essa ponte agora, que nos dá um certo glamour, né? Mas eu queria publicamente... agradecer a Liz Bryan pela generosidade, pela compaixão, pela disponibilidade. Também captamos imagens dela sambando. Estamos providenciando para publicá-la no Face do San Christopher. Está terminando, viu, Julieta? Se sente, Soraya está presente. Obrigado.